Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Plata 1, o podcast do Plataforma 24.7. Eu sou Arthur Pacheco, o host desse podcast, e como sempre estou aqui com ele, João Vitasso, o ADM do Plataforma.
Famoso 50 Cent da administração aí, e pegou, hein? Queria avisar pra você que pegou.
De novo essa história, cara, de novo essa história.
O Real já até desmutou, pegou, mano, o Júnior só me chama assim.
Agora não, mas o Júnior, só o Júnior.
Não, mas já chegou no ápice.
Não, então tá bom. Então. Se esse é pra você o ápice, então tá tranquilo.
Olha, Júnior, não deixava, hein? Tira o Arthur.
Vamos ver se ele vai ouvir até aqui. E... novamente, Daniel Reolo, o multitarefa do Plataforma, ele que está em tudo, em todo lugar. Daniel Reolo, se apresente aí.
Fala galera, se o outro aí é o 50 Cent, eu sou o Eminem do Plataforma, então...
Nossa, mano, agora eu não aguentei não.
Maravilhoso, e a gente tem também o Post Malone do Plataforma.
Verdade, mano, o Arthur parece muito Post Malone, velho.
Meu Deus.
Nossa, meu Deus.
Yes. Satisfação aí estar com vocês aí, mais um episódio desse podcast. E bora pra cima que tem muita coisa boa a se descobrir hoje.
É, hoje tem. E hoje, no nosso sexto episódio, nós temos uma convidada muito especial, nossa primeira convidada, né? É Giovanna Camilo, ela que pra gente, pra algum de nós, é uma novidade, a gente não sabe nada, mas vamos seguir o fluxo, que hoje vai ser da hora. Se apresenta aí, Gi.
É isso, galera. Boa
Oi,
tarde.
Gente.
Boa
Eu sou
noite.
Giovanna.
Gi, tá ouvindo?
Será que
é isso, galera. Obrigado por ter ouvido aí nosso podcast.
Obrigadão, galera.
Você aí.
Deus
abençoe. Por um momento jabá, né? Já que os problemas técnicos aconteceram.
Você é ouvinte.
Alô, você. Daniel Reolo. Ó, o momento do Daniel Reolo, cara. O cara do design, do marketing. Esse é o seu momento. O nome
momento
do quadro
de divulgação.
É seu.
Maravilha, eu vou fazer os merchan, então. Alô, você ouvinte aí que está escutando essa maravilhade de podcast.
Nossa, maravilhade?
É um pronome neutro. É, você aí, seja muito bem-vindo ao nosso momento jabá, ok? Fique aí atento aos próximos comerciais. Nós temos aí os serviços maravilhosos aí de entregas de Décio Faria, motoqueiro da Chuquinha, tá ligado? E fique à vontade para fazer seus pedidos e encomendas. Ele entrega aí no alto, todo alto Tietê, quebrada e redondezas. Também temos aí os serviços de Pacheco Produções, que é tipo Bafo Produções, que é tipo Condzilla. Só que dá pra colar. E você aí fica à vontade de contratar aí. Vamos estar deixando os números para contato de todos os anunciantes. Temos também o nosso momento aí, momento administração absurda, com João Vitasso, o administrador. E também temos aí o serviço de Reolo Designer, né? Que não aguenta mais receber jobzinho fraco. Jobzinho sem expectativa, sem planejamento, podre, fraco.
Calma, pô. Mano, calma,
relaxa,
mano.
Ô,
calma,
relaxa,
mano.
Aí.
Tô calmo, esse é meu estado calmo, mano.
Calma, mano.
É, você aí contrate, mas antes de contratar, você contate, ok? Senão, vou te bloquear no Twitter e cancelar também. É, que mais serviços nós temos? Nós temos aí serviços Maravigold de mascotinho ou influencer, então se você precisar aí anunciar
uma
qualquer
divulgação
coisa, você
aí
pode, né, anunciar na rede social de mascote ou Free Fighter. Que mais de... Nós temos aí Matheus Teta, o melhor advogado para suas tetalogias. Nossa, para suas tretas. Nossa, maravilhoso. Caraca. Eu vou lançar essa quando ele estiver aqui. É, né, você pode estar contatando aí esse Maravigold de advogado, né? Advogordo.
Nossa!
Ah, esses insights chegam do nada, velho. Incrível. Ninguém acredita, mas chega.
Eu acho que já deu já. O momento já vai.
Não, tem muita coisa boa aí. É, eu tenho que anotar. Eu vou anotar todos os momentos
mas
já.
Pode continuar ali, então, por favor.
Temos aí também nossos serviços Maravigolds aí de Efraim. A sua camiseta de algodão. Maravilhosa aí.
Sabe nem o nome da marca, louco.
Feita do Nordeste, ok? Contate já.
A camiseta é feita de Nordeste.
É pura raiz nordestina, né, irmão? Temos aí também outros serviços maravilhosos aí de pessoas inclusas na plataforma. Você também, atenção ouvinte, participe da nossa panqueca solidária, pan solidária ou soliqueca. Fique aí à vontade.
Louco, não adianta não falar, porque já, a gente não vai ser
a gente tá uma semana no futuro, cara. Você esqueceu?
É verdade. Então você aí que participou da panqueca solidária ou soliqueca, você aí, muito obrigado pela sua participação. Se você não participou, seu otário, participe na próxima.
A soliqueca, velho.
É uma panqueca solidária, irmão. E tá de risadinha, tá de kkk pra cima do meu naming, do meu projeto. É, que mais, irmão, que tem? Eu vou ter que anotar,
Ventura
mano.
Doce.
Ventura Doces aí, que tá anunciado aí, né, em diversos canais e plataformas online aí. Você pode ou encomendar seu bolo de pote, seu copo da alegria, seu brigadeiro com morango, seu morango no brigadeiro e muitas outras opções de brigadeiro com morango. E você tem N opções aí, né? Brigadeiro, morango, morango com brigadeiro e brigadeiro com morango. Então fica à vontade aí para fazer sua encomenda, seu pedido.
Tem ninho com morango também, brigadeiro
tem
com ninho.
Tem brigadeiro com ninho de morango com brigadeiro também. E muitas outras opções aí, gente. Eu vou estar contatando aí todos os anunciantes para depositar seu cachê devidamente. Maravilha.
Com certeza. Vamos abrir o know-how da empresa, né? Vamos saber como é que tá o budget e o
partir do momento. Essa linguagem.
Manda pra gente uma grande principal, eu quero ver.
Deposita aqui no meu QR Code.
Mas sem mais delongas, né? Só para finalizar aqui, não esqueça de divulgar a gente, né? Nosso podcast nas suas redes sociais, de mandar uma mensagem lá comentando do perfil da plataforma e bora seguir aí. E agora, após esse momento jabá, vamos falar com a nossa convidada, acredito que esteja tudo ok agora, Giovana Camilo.
Tá, agora tá.
Ah, que bom.
Fala, gente.
E aí, gente, fala um pouco de você, assim, como é que você tá, como é que...
Gi, eu preciso saber uma dúvida.
Oi.
Como, depois você se apresentar e contar toda a sua história de vida, a partir do seu mês zero nessa terra redonda aqui, depois você vai explicar pra gente como é dar os avisos no plataforma 24.7. Maravilha, pode iniciar a sua...
pode iniciar.
Sua jornada.
Tá bom. Gente, eu acho que falar sobre quem você é diferente do que você faz. Eu acho que isso é muito diferente, é quase filosófico, né, mano? E quem eu sou? Acho que todo mundo se pergunta isso, né? Mas eu sou uma pessoa que tá se descobrindo. Eu sou uma pessoa que tá conhecendo os próprios dons e talentos. E eu tô curtindo muito escrever. Tô me desenvolvendo nessa vibe aí. E eu tenho uma página, então eu tô escrevendo devocionais. E eu gosto muito de ler, então tá tudo atrelado. Gosto muito de música. Gosto muito de chá de hortelã. Então, é isso. Eu também estudo. Faço faculdade, mas eu acho que as coisas mais importantes são de fato o que a gente faz. E isso sim tem a ver com quem a gente é. Por mais difícil que seja separar, né? Mas é isso. Eu curto muito o Instagram, na parte de escrita, eu acho que é um lugar assim, muito legal para divulgar suas ideias. E eu tô curtindo muito escrever por lá. Eu tenho um Insta, é @movimentopropósito, tudo junto, sem acento. E eu tô postando devocionais por lá, 2 vezes por semana. E coisas que o Senhor tem falado ao meu coração. E, meu, se você puder, acessa lá. Eu tenho certeza que vai ser edificante pra sua vida. Porque eu escrevo sobre medo, tristeza, desânimo. Questões bem profundas do nosso coração, sabe? Que as pessoas não dão muita corda, mas eu sei que pega. E justamente porque eu sei que pega lá, bem no nosso interior, eu escrevo. E coisas que o Senhor tem me falado. Então, corre lá. Se você puder ler depois, passar para os seus amigos, para sua família, eu tenho certeza que vai ser muito especial. Vai contribuir para o nosso crescimento, porque essa é a intenção.
É isso mesmo, Gigi. Essa parada que você falou, né, de quem eu sou, é um negócio bem, bem complexo, né, que todo mundo já se pegou pensando nisso, né. É uma parada que se você não sabe quem você serve, não sabe o seu, não identifica qual o seu real propósito, né, num contexto, numa cosmovisão cristã, você se sente perdido, né.
Exatamente.
E é uma parada assim que no mundo de hoje as pessoas elas têm dificuldade a maior dificuldade de identificar quem elas são, né? E aí você vê, né, a busca por identificação em diversas coisas que não tem nada a ver, né?
É como um monte de nada. Sabe? É como tentar se preencher de muitas coisas, não ser nenhum grande nada. Acho que é por isso que muita gente hoje em dia vem se sentindo tão vazia, sabe? E a gente precisa buscar o que realmente vai nos preencher, e essa busca é um pouco complicada, porque tem tantas coisas disfarçadas de bonitas e parecem que vão encher a gente, mas no final das contas, no fim do dia, a gente sabe o que realmente vai preencher a gente. Talvez seja difícil de achar, de perseguir, né? Mas é da hora. A gente tem vivido numa geração muito superficial, e acho que um dos propósitos em escrever é deixar isso de lado, sabe? Lançar isso bem longe. Eu gosto de gente que se interessa e vai a fundo. Eu gosto desses assuntos que me incomodam, sabe? Não fazem pessoas pensarem. E, meu, a gente precisa disso, sabe? A gente tá numa geração muito superficial. A gente precisa investir em coisas, relacionamentos mais profundos, conhecimentos mais profundos, raízes são profundas. A gente não quer ser levado pelo vento, a gente quer ter raiz. Acho que é por isso também que eu escrevo.
Essa parada de, né, do. Você falou, né, da questão de ser de uma. Como é que fala? Uma sociedade líquida. Hoje, né, no Instagram a gente vê muito isso, né? E a forma de você estar escrevendo, utilizando o Instagram, mostra que existem perfis que buscam sair daquela coisa de divulgação apenas de produto, de marca, de corpo, de estilo de vida, mas sim mostrar que a gente pode pensar utilizando as ferramentas que a gente tem hoje, né?
Eu...
Fala comigo.
Tá dando pra ouvir.
Pagar isso mesmo.
Tá sozinho, louco.
Isso mostra a fragilidade do ser humano a não pagar uma pizza.
Eu também acho.
Não, corta a essa pizza, parte, né? Mano. Foi zoado do caramba, tava mutado.
Não, você não tava mutado.
E tava vamos mutado, seguir. Não,
me desculpe, Riolo, mas não tem corte. A vida é sem cortes. Se a gente pensar assim, a gente não pode parar a vida, dar um corte nela e colocar do jeito que a gente quer.
E entrou na vibe melancólica.
E entrou nessa onda e ele não para, irmão.
Agora
ele quando entra nessa. Foi a culpa da Giovanna aí que lançou uma punchline assim de começo. Que o ser é diferente do fazer, mas no final o fazer define o seu ser. Eu falei, caraca, meu Deus.
Atenção, você ouvinte. Você a partir de agora vai ver um Arthur Pacheco que você nunca ouviu na vida. O cara vai entrar numa vibe que, mano, é sensacional. Continua, Pacheco.
Não, agora você já, eu já perdi a essência.
Maravilha, graças a Deus.
Porque não dá pra eu falar alguma coisa baseado no que você disse que eu vou falar.
Isso, boa, continua.
Entendeu? Basicamente, eu perco a essência, sou manipulado pelo que você quer que eu seja agora.
Mano, mas como a Giovanna mesmo disse, né? Ser e fazer é diferente e tudo mais. Mas como a gente já mesmo dissemos em outros podcasts, mano, todo mundo é manipulado, velho.
Sim, mas todo mundo é manipulado.
Pelo que você quer ser manipulado. Então, eu estar fazendo você falar não é só uma manipulação boa, mas também é uma manipulação digna de todo o processo que você tem como ser humano. Caraca, aqui você toma, tá?
Mas se a gente pensar assim, né, nesse ponto de influência de novo, a forma que os textos que a gente escreve influencia de forma positiva na vida de muitas pessoas que muitas vezes estão ali navegando no Instagram durante o dia, durante a tarde, durante a noite, bateu um dia triste, não vê esperança em mais nada e se depara com um texto que muitas vezes vai motivar, vai fazer a pessoa refletir os seus atos. Então, existe uma importância na boa influência, né? Que a gente pensa assim, nós somos influenciados por Jesus Cristo, pelo que ele fez, pelo que ele viveu. E a gente tem que estender esses ensinamentos nas nossas plataformas, né? Porque senão, o que adianta? Eu estar ali domingão, lá, orando, beleza. Deus me influenciou aqui, eu entendi que é esse caminho que eu tenho que tomar. Mas durante a semana, eu fico fazendo coisas nada a ver no Instagram, no Twitter e assim vai.
Muito louco isso. E a gente faz tanta coisa sem saber exatamente por que a gente faz, não é? Às vezes eu tô fazendo uma coisa e falo, nossa, por que eu tô fazendo isso? E existe um motivo pelo qual a gente faz as coisas, pelo menos deveria, né? A gente pode pensar assim, não, eu sou jovem, eu vou render bastante ainda aqui, tem muitos anos pela frente. Mas e se amanhã for nosso último dia, sabe? Será que a gente viveu intencionalmente? Será que a gente aproveitou o fôlego de vida que a gente recebeu pra fazer algo de bom? Sabe? Isso é muito louco, isso mexe comigo. E a gente se depara com essa questão de superficialidade. Será que se eu morrer em breve, ou será que se Jesus voltar em breve, a vida que eu vivi até aqui fez sentido? Teve um propósito? Teve algum tipo de legado? Será que foi bom por algum ângulo? Porque a gente tá dando tanto valor pra umas coisas nada a ver. E, tipo, será que a gente tem cuidado do que é essencial, sabe? O negócio é profundo.
É mesmo, né? Essa parada de né, cada dia ser um presente e a gente não sabe nada do amanhã. É um ponto que entra nessa questão, né, da superficialidade, como você disse. Porque hoje a gente é bombardeado com milhares de informações o tempo todo e a gente acaba ficando cego em alguns aspectos que a gente não sabe se a gente está vivendo numa rotina automática, que tem algum tipo de legado que a gente pode deixar, um legado positivo, ou se a gente não está vivendo nada, a gente só está aqui fazendo, trabalhando, mexendo em redes sociais e quando acabar vai falar o que eu fiz? Nada, né? É complexo mesmo de travar às vezes um pouco assim, que você fica, cara, o que eu tô fazendo, né?
Caraca, tô me sentindo um cocôzão agora, mano, de não poder filosofar nesse nível. O que eu faço, gente?
Mano, vamos falar do Charles Chelan.
Você ouvinte aí que não tá entendendo nada dessa conversa, como eu, vamos falar um pouco sobre a amoeba, a massinha de brincar. Qual é a cor da amoeba que você mais gostaria de ter, Giovanna?
Amarela.
Maravilhoso.
Cara, O que mais me surpreendeu é ela ter uma resposta rápida pra isso.
Ela não pensou.
Não, só se ela entrasse assim, amarela, no setembro amarelo. Pois o setembro amarelo, ele comemora, ele é uma conscientização.
Mano, mano, eu gostei muito desse papo filosófico e tal. Todo mundo já sabe que a Giovanna é uma menina muito cabeça, tá ligado? Filosofia e tal, espiritualidade ali no ápice. Mas eu quero aquela Giovanna do povo, entendeu? Aquela Giovanna raiz. Eu tô procurando ela. E por isso que eu vou te perguntar o seguinte, Giovanna. Qual é a faculdade que você tá fazendo? Você disse, anteriormente, que você faz faculdade. Eu queria saber qual faculdade que você tá fazendo, porque eu já sou. E eu queria também falar qual matéria que você mais odeia nessa faculdade.
Beleza, beleza. Eu estudo direito. E o que eu menos gosto... Acho que não tem nenhuma que eu odeio, mas eu não gosto da parte criminal, da parte penal. Eu não gosto. E as pessoas gostam muito disso, né? Porque é o que o jornal fala, é o que todo mundo gosta, de briga, 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 vingança. E eu fico muito brava quando tô estudando isso, não gosto não. Mas de resto eu gosto muito, porque tem a ver muito com pessoas, sabe? Por incrível que pareça, direito tem a ver comigo e com você. Eu gosto muito de pensar que o direito é como o direito natural que eles... Mas é como fogo que arde em toda parte. Eu associo muito isso ao Senhor, sabe? A presença dele é como fogo que arde em toda parte. E é bem legal, porque arde entre a gente aqui. Tá aqui, ele tá... A essência da criação tá aqui, dentro de mim, de você. E fui pra filosofia de novo.
Mano, eu tava tentando puxar você pra cá, mas não dá. Ela faz link. Fantástico.
Desculpa.
Giovanna, uma pergunta.
Não, mas é isso. Diga, diga.
Então, está fora de cogitação você ser um advogado que, de porta de cadeia pra ajudar a galera lá.
É, gente, eu não tenho perfil, não.
Ih, eu morreu pra você,
hein?
Pô, eu achei que você ia fortalecer aqui.
Aí eles ajudam. Só ligar e eu mando um amigo fazer isso.
Você morreu.
Morreu. Já que você disse
tudo
a...
Tudo bem.
A matéria que você menos gosta e a que você mais gosta, né? Que tem, sempre tem os dois lados da moeda, né?
Filosofia do direito.
Ah, mano, não é possível. Não é possível.
Pensei que ia falar um trabalhista.
Não é possível que ela é toda inteligente. Não, peraí. Eu vou pegar aqui uma Giovanna do povo. Aquela que xinga quando bate no dedão.
Vou entrar num ponto que ela não tá preparada.
Entra aí, Rolo, vai.
Você falou que ouve muita música. Que tipo de música que você ouve? Sim. Se ela falar Bach, Beethoven, ela tá expulsa, fechou?
Não. Eu gosto muito de indie e de folk.
Putz, mano, entrou na minha vibe já.
Músicas perfeitas. Adoro, gente. Eu descobri umas muito boas ultimamente. Bandas que são confessionais, ou seja, tem ali a essência de Jesus, só que tipo com umas batidas maravilhosas. Então, se quiser depois eu passo pra vocês, mas são maravilhosas.
Pode falar aí, pode falar.
Ela vai falar Ana Paula Valadão, quer ver?
Tudo, é tudo. É.
O Leão!
Giovanna, indica as músicas aí.
Vai, vai indicar as bandas.
Faz um top 5, top 5 de bandas.
Arctic Monkeys, os caras.
Olha, essas eu conheço também, mas o que eu tenho realmente escutado ultimamente é um cara chamado John Mark Pantana. Ele, meu, muito boas as músicas dele. Nossa, muito boa. Eu gosto de uma banda que chama Isla Vista Worship. Eu gosto muito de Rivers and Robots. E provavelmente vocês nunca ouviram falar de nenhum desses, mas depois ouçam, sério, depois eu vou passar o nome pra vocês. Mas é muito bom, muito bom. E Ellie Page, eu gosto de algumas coisas, tipo, John Mayer, muito bom também.
John Mayer,
da hora, mas é isso. Eu acho que o indie, ele é, nossa, muito maior do que a gente imagina.
Sim, sim.
E tem muito horário dentro do indie, mas muita coisa legal e tem muita... E eu descobri ultimamente que tem muita música que fala sobre Jesus e umas batidas muito gostosas de ouvir. Então eu tô passando isso. Ultimamente eu tenho escutado muito isso, então é isso, eu gosto disso.
O legal do indie é isso, né? A questão questão do underground, a gente não fica preso àquilo que a gente escuta no rádio, né? E...
é.
E, sim, nossa, e hoje, né, o núcleo do indie, ele se estende tanto, né, que a gente tem indie pop, indie rock, indie, diversos indies aí, e...
é, tem vários mesmo, Tupiniquim, Guanabara, muitos tipos de indie.
Como assim? Tá, nossa, não, não é índio, o Reolo, é índio, mano.
Acho que o Reolo, ele tá falando índio em pronome neutro, aí é, ele fica falando índio. É, em pronome neutro, pô.
Mas é verdade, eu conheço algumas bandas que a Gi falou, é, tem algumas que, velho, lança cada música da hora, tá ligado? Que tem uma visão na, na letra e ao mesmo tempo a batida não deixa aquela coisa morta ou que pareça algum tipo de hino de igreja, assim, tá ligado? É bem... é,
meu, a nossa vida, sabe? Uma coisa que eu descobri esse ano. A nossa vida, meu, ela não foi... não foi dado, assim, por Deus, pra gente viver uma vida quietinha, morninha, ou fria, ou... não, meu, o negócio é, tipo, pegando fogo, sabe? E existe muita coisa boa pra gente se alimentar em relação a isso. A gente não precisa ouvir músicas super paradonas pra ser um verdadeiro discípulo de Jesus, sabe? Adorador tem esse negócio de ser agitado, de se alimentar de coisa que, tipo, é... e, meu, acho que isso que significa vida em abundância, né? A gente viveu uma vida, tipo, que parece que a gente tá vivo de verdade, não morto, não paralisado, coisa do tipo.
Não parece que é mesmice, né?
Exatamente.
Por isso
exatamente.
Que eu sou a favor do projeto do Pacheco de fazer funk gospel. Pra fazer...
não, isso não está no meu currículo, ideia tá do mesmo. Não, Vesgo, você que tá ouvindo aqui agora...
Como não? Você acabou de falar antes da gente entrar? Mano, vamos fazer um funk gospel, tá ligado?
Não, não falei, não falei rap. Muito.
Apoio muito, Pacheco. As pessoas necessitam ser animadas e ao mesmo tempo ter uma mensagem legal.
Né, nossa.
É que a gente vê, né? É, quando... é uma parada, eu acho estranho, assim, né? É, acredito que a música, obviamente, foi criada por Deus, né? A gente tem a habilidade de transformar tudo o que a gente quiser de uma forma que traga uma mensagem positiva, né? E só que a gente vê, quando tentam fazer algo usando estilos diferentes, fugindo daquela vibe que a gente está acostumado a ouvir, fica algo estranho, não fica algo contagiante, sabe? Eu acho que eu sinto falta disso na música gospel, né? No, nesse meio. Porque assim, se a gente vê, beleza, as bandas indies, maioria gringa. Só que se a gente for ver o brasileiro, não rola, né? A gente pega, sei lá, uma banda brasileira aqui, o Terno. Pega o Terno e fala assim, pô, ele tem uma vibe legal de tocar. Se a gente pegar o mesmo estilo e transformar numa música com uma visão cristã, sabe, rola? E, claro.
Não.
Ah, depende.
Não, acho que não rola muito, não.
Depende, acho que tudo se a gente filtrar.
Depende da palavra mágica.
Acho que tudo é voltado nessa questão de filtro, sabe?
Uhum.
Porque se a gente pensar, nada é impossível. Se a gente tem algo na cabeça, a gente pode alcançar muitas pessoas utilizando algo que muitas vezes não teria nexo nenhum fazer, sabe?
E eu acho que é legal esse tipo de música que eu tava falando, né? Essas bandas tudo. Tipo, por mais que a batida seja maravilhosa, elas são sobre adoração. E aí, assim, você olha e você fala, nossa, mas essas pessoas, elas trabalharam muito pra fazer isso, né? Então, isso realmente podia rolar no Brasil, mas precisaria de pessoas totalmente comprometidas em não só trazer uma batida legal, mas trazer, atrelado a isso, algo que realmente mexesse, algo que realmente trouxesse a essência e a experiência que essas pessoas tiveram com você. Mas é verdade, é possível, sim.
É, né, como você disse, né? Essa questão de envolver, né, por completo, acaba se tornando mais difícil, né? Porque você precisa ter um foco no objetivo e não se render, de certa forma, para comercialização da música em si, né? Porque hoje...
Exato.
Então, isso é o que é o legal do indie, né? Que é... Já diz ali que ele é individual, ele é ele por ele, sabe?
Independente de tudo o resto, assim, de todo o resto. É legal, da hora.
Mas...
Então não vai ter funk gospel, então?
Mas eu acho que existe, gente. Eu acho que existe.
É zoado,
não, mas eu quero um duro,
eu quero
um Pacheco.
Ah,
os caras me colocando pra fazer beat, mano. Eu não sei fazer beat.
Ele não sabe fazer beat, eu fico triste com isso. Já pedi pra ele uns 3 trap gospel, ele não sabe. Mas
não,
ó,
trap não tem necessidade, não. Eu
trap
já...
tem sim. Mano, a Giovanna já até me deu expor porque eu tava ouvindo XXXTentacion.
Você não acabou de ouvir a Giovanna falando que a gente não foi feito pra viver uma vida de comédia, de frio, de parecendo um gelo, um morto, entendeu?
É, exatamente.
Esses trap aí só quer saber de ice, ice, ice. Me fala alguma coisa mais gelada do que ice. Então, mano.
É,
foi isso aí, ó. Tá vendo?
Daniel,
aprende
Melolo,
aí com a Giovanna.
Eu não quero ouvir você mais durante todo o podcast. Então, brincadeira, mano, tio.
Não calarão a nossa voz aí. O único trap aí, né, que eu respeito, que tem o meu respeito e que ainda assim não é o cara que... Eu boto lenda no bagulho, é o...
Tidoca.
Não fala mais esse nome, por favor. É o Travis Scott, que tem uma caminhada muito louca. E...
Superestimado
também, acho. Acho que todos os trappers são superestimados.
Então,
porque a cultura do trap promove isso, tá ligado? Promove essas fitas aí.
Quanto
tipo,
mais
mano,
a cultura você usa na sua voz, mais você vai ser aclamado.
É, né? E outra coisa, cara. Quem, né, na realidade, são os caras que geram o trap, assim, muito louco, são os beatmakers, não são os caras que fazem a letra,
sim,
mano. Tá ligado?
Sim.
A letra normalmente é um grande nada com nada envolvendo money, nine e qualquer outra palavra em inglês aí, tá ligado?
Mano,
e onomatopeias estranha pra caramba. Assim.
É, Tidoca é a prova disso.
Então, tipo assim, mano, o trap é muito feião, tá ligado? O que é da hora do trap são as batidas, tá ligado? O fato de animar, pá, e puxar mó movimento, mas a cultura do trap, você desculpa, mas, mano... E não pode falar que veio do rap, mano, porque o rap nunca promoveu esse tipo de... Quer dizer, tem uns comédia que promoveu, né?
É que assim,
mano,
né?
É que tipo assim, o rap, tem a grande parte do rap bom, né? Que é o Ice Cube, tem os caras lá, o Tupac, tá ligado? Que fizeram um grande trabalho pro rap, tá ligado? O Ice Cube, mano, ele é um gênio do rap, mano. Agora, se você for ver, tipo, outras partes, entendeu? Quando o rap começou a parar de ser... A minha vida é difícil, por isso eu tô provando ela pra vocês com a minha música, e parou de ser isso pra ser a minha vida agora está fácil porque eu tenho dinheiro. O rap se tornou um grande nada com nada, né? Como a Giovanna disse. Com as letras vazias e tudo mais. Mas o que eu vejo mais ainda no trap, mano, é que a bestialização do trap, mano, é quanto mais dinheiro você tem, mais idiota você pode ser. E eu não, tipo, não vejo vontade nenhuma em ser idiota. Até porque se você é idiota por muito tempo, você não vai continuar tendo dinheiro, né?
Sim, então... a prova viva é os caras que fazem sucesso rápido, que acontece, depois é apagado pelas gangues, tá ligado?
Não, com certeza, mano. E tipo assim, você vê no trap, principalmente isso, as pessoas tendo que fazer constantemente trap, entendeu? Elas têm que lançar um por semana, um por mês, entendeu? Porque senão vai ser esquecido, tá ligado? As pessoas nunca mais vão lembrar delas. Um
então,
grande
aí,
caso aí, que eu já deixo a minha crítica aqui, toda a minha raiva e meu negócio pelo Matuê.
Não sabia que você ia falar.
Toda a minha raiva pelo Matuê, que o cara lança uns trap aí, mano, que nossa, não dá não, é nojento, velho. Até fala aí, mano, não quero mais falar não, tipo.
Aí Matuê, né?
Entra na questão da polarização,
desculpa,
né, cara?
Desculpa aí, ele tá citando o seu nome aí, porque certeza que o Matuê tá ouvindo aí essa crítica construtiva ao trabalho dele.
Não pego bem com você, Matuê. Não pego bem, mano.
Olha aí, mano. Né? Temos uma rincha na amizade aqui, de 1000 anos de amizade. Mas enfim, né? Então, Giovanna, qual a sua opinião sobre o Matuê e o seu novo álbum?
Não sabe o que é o Matuê.
O que é o Matuê? O que é o Matuê?
Aí ela lança o significado vindo do Tupi, Guarani, tá ligado?
É, não, é que pela língua dos índios, né? O Matuê significa...
Lá do latim.
Mas, ô Gi, você teria... Você produziria alguma música se você tivesse oportunidade?
Eu produziria, mas eu não sei nem tocar nenhum instrumento, nem cantar. Então eu acho que eu...
Você canta bem que eu já ouvi. Você canta bem que eu já ouvi.
Aonde você já ouviu?
Você já ouviu? Você cantarolando algumas vezes?
Olha aí os talentos não, escondidos aí de Giovanna.
Você, né?
Não, gente, ouvindo. O negócio é escrever. Eu escreveria a letra. E aí alguém muito talentoso tocaria e outra pessoa muito talentosa, tipo a Cibele, cantaria.
Legal, pronto. Júnior, Cibele, vocês, se vocês chegarem até aqui agora, não sei, eu duvido um pouquinho.
O que é muito difícil.
Mas... se vocês estiverem ouvindo isso ainda, ou se não ouviram, alguém vai falar pra vocês, que eu tenho certeza, ou não, mas...
A gente Giovana, coloca muita fé nesse trabalho, realmente, né?
A Giovana tem uma letra pra você, especialmente pra Cibele cantar e pro Júnior tocar. Já vai deixar programado pra plataforma aí. Você, Matheus Pinheiro. Teta, duvido que você esteja ouvindo também. Mas se tiver, já...
Não entra nem no servidor do Discord.
Já, preste atenção, porque Giovana está escondendo talentos, que ela é uma boa compositora, e é isso aí.
Fiz merchan, caraca. Fiz merchan, gostei. Gi, voltando um pouquinho aqui, que negócio aqui, que tá me inculcando aqui um negócio aqui.
Mano,
todo mundo... Você escreve muito bem e tal, você tá sendo, vai ser uma excelente advogada e tal. Mas por que direito?
Por que direito? Por que direito? Às vezes eu me pergunto isso, sabia? Mas ninguém me obrigou a fazer direito, eu escolhi fazer direito. Eu escolhi fazer direito.
Ainda bem, né?
Engraçado, né?
Já imaginou fazer errado o negócio?
Mas sabe o que é? Ano passado, eu tava totalmente inclinada a fazer coisa da área da saúde. É, depois, numa outra oportunidade, eu posso falar mais sobre isso. Mas eu lembro de um professor que falou assim pra mim: se você fizer direito, você vai desperdiçar todo o seu talento. Não faça direito. E aí eu lembro que eu tava até comendo um sanduíche quando ele falou isso. E eu comecei a chorar. Porque eu fiquei bem triste. Aí eu falei assim: não, mas é o que eu quero. Tipo, eu tinha tudo pra não fazer, sabe? Eu tinha tudo, porque eu acreditava que eu tinha dons pra outra área. Mas eu acabei no direito, por quê? Porque eu acho legal que tenha leis pra regular a relação entre as pessoas. Mas tá, isso vai ficar um pouco chato, então eu não vou falar tanto sobre isso. Mas eu acho muito interessante lidar com pessoas, tentar ajudar a solucionar o problema delas. Eu tô basicamente estudando pra ajudar a solucionar problemas. E eu acho que pessoas com empatia precisam estar nessas profissões. E eu quero muito ser uma pessoa empática. Uma pessoa que se põe no lugar do outro, sabe? Eu acho que isso é exercer Cristo. Então, meu, ao mesmo tempo que tá, é uma profissão muito chata, mas é uma profissão que pode muito ser vivida pra glória do nome do Senhor, sabe? Eu acho que tem sessões de conciliação, mediação, então a gente pode conversar com as pessoas, a gente pode tentar ajudar, tentar acalmar os ânimos. E, meu, eu acho que isso totalmente tem a ver com a vida cristã, sabe? Eu sei lá, eu acho que é muito mais profunda a ligação do cristianismo com os cursos de faculdade. Eu acho que as pessoas que olham e falam que não, elas não olham direito. Olham direito. Mas... eu acho que toda área do conhecimento tem uma ligação especial com o próprio Deus, porque o próprio Deus é o detentor de toda a inteligência. Então eu olho por esse ângulo, sabe? Eu fico muito feliz. E eu acho que não tem um motivo específico, tipo, ah, eu assisti Suits, eu assisti Law and Order e fiquei apaixonada. Não. Não. Mas é o saber por trás do curso que me chamou até aqui. É.
Mano, que da hora, velho. Mano, impressionado, mano.
Caraca, eu fiquei bolado com o professor, mano. Se o professor
eu
me
também,
fala...
Eu também, mano.
Não gasta do seu tempo com o direito, não. Eu falei, cara, tá louco, mano?
Professor, não vai pegar ele, não vai pegar ele.
Vou te jantar nas ideias, seu loucão. Vai, ô loucão, me dá uma... Me faz acreditar que você não é comédia. É, mano. Eu já ia engolir o cara nas ideias, já ia falar, mano, eu faço o que eu quiser.
Eu chorei, eu tava comendo sanduíche até chorei.
Sou loucão,
aí
maluco.
Falei, não, deixa,
não faz você de professor, maluco. Professor. Você que tinha que me instruir, você vai destruir os bagulho aí? Você tá louco, mano?
Desculpa, Gil, achei muito engraçado que você chorou, você tava comendo um
Tava comendo o quê?
Sanduíche.
Um sanduíche.
Tava comendo
já tacava
sanduíche,
o sanduíche gente. Na cabeça dele, já. Ele fala, ei, seu loucão.
Eu não, tava com fome.
Que ideia é essa, tá ligado?
Você vai engolir essa fita agora, maluco, pra você ficar quieto.
Você vai engolir não só o sanduíche, mas todo o meu direito.
Você, mano, maluco, você vai engolir as suas palavras e esse sanduba aqui agora.
Ô, Gi, você citou Suits, mano. Você gosta de Suits? Ou que você acha que aquilo ali tem muita mentira?
Então, menino, eu assisto, só que eu não gosto tanto. Tipo, eu assisto mais porque os professores falam, assistam essas séries pra vocês aprenderem a pensar como eles pensam. Mas eu não. Eu gosto mais do. Por incrível que pareça, eu não gosto da parte de crimes, mas eu gosto mais das séries que falam sobre crimes.
Entendi.
E aí eu. É, porque eu acho que é mais focado, tipo, não na vida pessoal dos personagens, mas na vida, nos casos, né? E eu acho interessante, assim, não é o que eu mais gosto de assistir, não, mas é interessante.
O que você mais gosta de assistir?
Eles também fazem muita coisa errada, né, mano? Eles também fazem muita coisa errada, né?
Então,
tem nem como você levar aquilo ali, tipo, dá pra você levar aquilo, o Suits como uma linha de pensamento de, na base, entendeu? Mas agora, de aprofundamento, eu acho que você tá totalmente certo. Não dá pra levar aquilo ali, não, mano. Porque Harvey Specter é um dos caras mais sujos que eu já vi.
Você já viu, Júlio?
Eu assisto toda hora.
Ai, que legal. É a sua cara?
É mesmo. Eu gosto demais, velho.
É.
O que que é Suits, gente? Desculpa a ignorância aí. Eu tô me sentindo bem zero aqui no podcast. O que
é Suits?
É uma série. É série sobre direito?
Não, é uma série sobre advogados, entendeu? Então, tipo assim, é uma série de advogados, eles são advogados empresariais, entendeu?
Irmão, não... então tá ferrado, porque se for pra relacionar curso com série, medicina vai assistir Grey's Anatomy, jornalismo vai assistir, sei lá, The Office, e marqueteiro vai assistir Como Vender Drogas Online. Tá
não,
ligado?
Pô, marqueteiro não, é Mad Men, pô, Mad Men.
É,
meu
pô.
Deus, cara.
Pô, essa série é cabulosa, mano, para.
Mano, Suits, velho, é que tipo, é uma loucura, mano, porque, tipo, é uma reviravolta em cima de reviravolta e sempre tudo vai dar errado pra eles. E eles vão dar reviravolta pra sair por cima e sempre tudo vai dar errado, mano. É um negócio...
Meu, sabe o que eu sempre penso? Eu falo assim, o que que é verdade, o que que é mentira, sabe? É muito, muito difícil de definir em casos como esse. O que que é justo, o que que não é?
Exatamente.
É muito...
É porque, mano, tem certos movimentos do Harvey que ele é sujo, né? O Harvey é o ator principal, pra quem não sabe, né? Ele é o personagem principal.
Obrigado.
Que é sujo... De nada. Ele é sujo, só que você fala assim, mano, mas ele tá fazendo isso pro bem, tá ligado? Vai ajudar muitas pessoas se ele fizer isso. Mas é sujo a forma que ele tá fazendo, entendeu? Então, tipo, você fica assim, é o limite da ética e da moralidade, né? Você fala assim, o que é moral aqui, o que, que não é?
O que, que é moral e o que, que é ética?
Aí pronto.
É, então.
É, daqui a pouco, quem eu sou?
De novo, a gente volta no primeiro ponto.
É, né? O que eu faço pra ser?
O ser é viver, e o viver é ser um vivente.
Esse é o nome, esse vai ser o título do podcast de hoje.
Ser é viver. Toma! Você... Mano, eu já vou uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi, mano. Porque, tipo assim, você fala uns bagulho com ela, tá ligado? E ela já automaticamente consegue encaixar aquilo na vida, não só dela, mas na vida cristã, né? Ela consegue encaixar isso. Ela tem uma cosmovisão muito boa. E eu queria perguntar, atrelado a isso, Giovana, como que você tem uma cosmovisão tão boa? Como você consegue estabelecer sua cosmovisão tão bem, entendeu? Tão bem não, né? Peraí, tá certo?
Gente, eu nem sabia que eu tinha uma cosmovisão boa, mas eu acho que eu não tenho, mas eu vou responder a sua pergunta mesmo assim.
Maravilha.
Eu acho, ó, pega essa teoria.
Por favor.
Deus não criou a inteligência porque ele é a própria sabedoria?
Eita, toma.
Ele não fundou isso?
Uhum.
Então, todo o resto passou a existir porque a gente é como moléculas, como células de um grande corpo que é ele, certo? Então, a nossa inteligência hoje vem de Deus, diretamente ou indiretamente. Eu sei que existe muita história, eu sei que existem muitas pesquisas, muito esforço, Mas eu creio em um Deus fundador da inteligência. E a inteligência, ela se divide em muitas áreas do saber. Tipo, letras, cálculos, filosofia. E aí, assim, meu, tudo isso eu acho que serve pra edificação. Sabe? Se você souber filtrar. Então, vou usar uma frase que o João usou um dia que ficou na minha cabeça. Dá pra ver Cristo em tudo. Tipo, dá pra ver tudo, dá pra ver ele em tudo mesmo, porque... Porque por trás disso tem ele, em algum lugar, em algum... Sabe, não surgiu do nada. Eu acho que essa é a visão que a gente deve ter. Nada vem do nada, sabe? Então, ter uma cosmovisão é estar ciente de que nada vem do nada. O que eu tô vendo, o que eu tô tendo contato, pode e precisa ser pra algo produtivo, pra algo bom, pra algo que seja frutífero. Então, eu acho que pra ter uma cosmovisão da hora, a gente precisa olhar pras coisas ao nosso redor, captá-las e falar assim, meu, Deus, o que, que eu faço com isso? E aí a gente vai ver que Deus conciliou consigo todas as coisas através de Jesus. Então, com isso, música, livros,
videogame,
moda, videogame, esportes, cursos, toda a área acadêmica. Então, meu, isso vai te formar, isso vai te fazer como um ser pensante, vai projetar em você um repertório, e esse repertório ele vai ser muito da hora se você souber usar ele, entendeu? Isso, a essência de um bom repertório, a essência de uma cosmovisão, de uma boa cosmovisão, é usar esse repertório para a glória de Deus, é usar esse conjunto de informação que você recebe todo dia para a glória de Deus.
Toma esse pensamento!
Ai. Tu falou isso aí, mas também quando ela te citou ali, você ficou todo, uau, já pulserei a vida.
Não, eu queria falar assim que esse João que ela citou aí, ele deve ser muito inteligente, né, mano?
Não, com certeza, com certeza.
Um dia o João falou isso, eu falei, olha...
Só que acho que falou o apelido dele, né?
Toda hora a minha voz do João na cabeça assim, dá pra ver Cristo em tudo.
Esse daí é o 50 Cent, né? O famoso.
Da administration, né?
Se eu tivesse falado 50 Cent da administração, eu tinha saído na hora. Porque eu falo, não, mano.
Tô falando pra você, Pacheco. Tem mais, mano, tá pegando, vocês não querem... Eu nem vou falar nada, não.
Eu vou esperar o negócio pegar de verdade pra me pronunciar.
Mano, mas é muito legal como a Giovana, ela sabe absorver tudo, mano. Isso é muito da hora, tá ligado? Eu vejo isso, tá ligado, na vida dela. Ela sabe absorver, mano, tudo. Ela é uma esponja, ela é um filtro, na real, né?
Caraca, tu chamou a mina de esponja, irmão.
Não, eu chamei ela de filtro.
Ah, tá.
Mas a gente tem que ser esponja, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser filtro, sabe?
Exatamente.
Porque tem muita porcaria ao nosso redor, então a gente precisa ser um baita de um filtro.
Com certeza, eu fico vendo cada vez mais, tipo, tá ligado? Tem um cara lá, mano, tipo, um reolo lá, que ele fica fazendo postagem lá.
Ele é muito louco, irmão. Esse sim deve ser citado aí na conversa.
Mas é verdade, tá quieto, cara. Mano. Você tá quieto, mano.
É porque eu tô me sentindo com um QI de 0% aqui na conversa, cara. Eu não peguei as referências da série aí. Vamos falar sobre Stranger Things aí. Pra eu ter alguma coisa pra comentar.
Coisas estranhas? Não
quero falar sobre coisas estranhas.
Coisas sinistras.
Se bem que eu parei de assistir Stranger Things também. Vamos falar sobre...
Eu parei também.
The Office.
Brooklyn
99. Brooklyn 99.
Não assisto também, cara.
Nossa, mano, cadê você, mano?
Caraca, cara, muito difícil de assistir, acompanhar essas suas séries, viu? Vocês são muito antenados, irmão.
Você tá assistindo o quê, mano?
Eu assisti recentemente Como Vender Drogas Online e eu descobri que é muito ruim essa série.
Olha a série que ele tá vendo.
Qual série que você vai assistir, mano?
Ah, é bem ruim, cara. Não onde recomendo, vai, não. Mano? Podia mano, ser sabe... melhor, mas é bem ruim. É que a edição dela foi muito bem recomendada. Ela realmente... Os efeitos visuais dela são muito bem feitos aí. Pra quem se interessa. Pra quem não interessa, vai fazer outra coisa.
Ó, um momento polêmica aqui do podcast. Não sei se vocês três vão concordar comigo. Mas eu não acho Breaking Bad bom.
Não,
eu não assisti Breaking Bad, então eu também não...
Não posso opinar.
Nem eu.
Ah, mano, na moral, pensei que ia fazer uma polêmica. Mas
não, com os ouvintes provavelmente vai ter polêmica, mas eu não assisti, então não...
Você, Vitão, que deve estar
nosso
ouvindo.
Nossa, Vitão, ele vai pirar, mano.
Essa parada de série, ela é confusa mesmo, né? Porque a gente fica vendo um monte de coisa e aí tem que dar uma opinião sobre ou não, sabe? Eu acho que é algo muito subjetivo, depende do gosto de cada um. Mas assim, Giovana, né? A gente percebeu assim, você sempre é uma menina mais calada, né? No meio, né? Ali quando tá muita gente, mas aqui com a gente você conseguiu conversar de boa. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que é aquela frase, né? Não julga um livro pela capa. Ai, gente, a gente tem muita coisa a oferecer, é sério. A gente só vai saber quando a gente lidar de verdade. Eu acho que isso vale pra tudo, né? Tem muita gente que a gente julga de um jeito, mas quando a gente se aproxima, a gente vê que é totalmente diferente. E, de novo, a gente não pode ficar na superficialidade dos relacionamentos, do conhecimento, de nada. Porque se a gente julga pela capa, a gente muitas vezes perde uma bela história. Ou uma história talvez não seja tão bela, mas seja, assim, interessante. Então, é, gente.
É, mano, eu sinto isso também. Né? Aquela coisa de você... De muitas vezes, pelo fato de você ter um comportamento mais tranquilo na sua, de não falar o tempo todo, as pessoas acabam julgando você, falando que, tipo, ah, você é chato porque você não fala. Não tem nada a ver, sabe? Eu sou um cara bem suave e hoje eu tô aqui gravando o podcast e eu nem, sinceramente, não sei o porquê, mas...
Porque você tem uma voz, mano, estrondosa. Aquela voz assim, que você fala assim,
mano, se a gente ficar olhando o mar só pela superfície, a gente... Meu, a gente... Vamos imaginar que todo mundo aqui é um mar. Se a gente ficar olhando só pra parte de cima dele, tá? A gente vai ver uma onda, outra e tal, mas a vida tá lá embaixo. Tipo, os peixes estão lá embaixo. Tá tudo lá embaixo. Então a gente precisa conhecer a fundo as pessoas, as coisas, sabe?
Caraca, aí é isso.
Com essa reflexão a gente termina o podcast.
Caraca, com essa musiquinha eu me senti no paraíso de Bertioga, irmão. Tá maluco?
O paraíso de Bertioga? Onde que Bertioga tem paraíso?
É apenas para aqueles que reconhecem o paraíso de Bertioga.
Aí eu critiquei, hein? Aí eu
Criticou. Você criticou o que Deus fez, cara.
Parabéns, cara. Você julgou.
Pô, eu me critico também toda vez.
Todos os dias, só olhando o espelho.
Eu me critico todos os dias. Não sei se pra você tá suficiente. Ai, gente, eu queria só desabafar, entendeu? Eu queria falar que...
É um momento. Eu acho que aqui não é o seu divã.
É um momento muito lindo, sabe, gente? Que a gente tá vivendo.
Eu acho que tinha que fazer uma reunião de... Uma, sei lá, uma mesa filosófica de Giovana, Júnior, Pastor Segundo e o Mito pra dar um quebra.
E o Leandro também.
E o Leandro também. E aí a gente vê quem sai com a cabeça mais fritada da mesa.
Nossa.
Oh, meu, esses negócios frita mesmo, nossa.
Frita.
Fala assim, ó, para com isso.
A única filosofia louca que eu consigo pensar é: você tem que fingir que tá dormindo pra conseguir dormir. E com essa eu me despeço do podcast. Uma boa noite aí a todos. Tamo junto, segue lá, @ o Rio, e manda DM.
Que mano, segue lá também, véi. @ João Vitasso. Manda DM.
Manda DM. Se você estiver ouvindo até aqui, eu duvido você.
Você é vitorioso.
Duvido você seguir todos os perfis que a gente falou. Você é um ouvinte presente. Então, sem isso. E com essa musiquinha, presta atenção nela, nessa batida, a gente vai terminar aqui. Eu agradeço muito pela presença da Gi aqui hoje. Um papo super edificante, cabeça, que a gente deu umas risadas também. Foi muito bom, de verdade.
É a prova que dá pra ser inteligente e engraçado.
É, isso mesmo. Você que nunca teve a oportunidade de conversar com a Gi, vá conversar com a Gi, porque vai valer a pena.
Você vai sair com a cabeça fritada.
Maravilhoso, assim que é bom.
Assim que é bom.
Gente, valeu, viu? Ó, se quiserem seguir o meu Insta, que eu escrevo @movimentopropósito, tudo junto, sem a... Tá bom? Obrigadão, viu?
Posso terminar cantando uma música como o outro podcast?
Acho que... Os avisos finais aqui.
Não, com certeza.
Sábado, todo sábado, 8 horas, plataforma 24.7. Você que não conhece, vai lá dar uma olhada, porque é uma parada muito louca. E a gente tá curtindo demais, com os devidos cuidados, né? Por conta da pandemia. Tem que deixar isso bem explícito, porque vai saber se a gente. Vai se alguém pensa que a gente é uns doidos que faz culto sem máscara. Não, não é isso que acontece.
Queria!
João.
Não pode.
João. Não, não pode. Não pode.
Desculpa, mano.
É, mas tipo, é isso. Raposo, diga não. Não pode, raposo.
Não pode, raposo.
Não pegue, raposo. Não pegue.
E com isso eu termino aqui o nosso podcast. Eu agradeço muito vocês, ouvintes, que vêm acompanhando a gente. Feedbacks têm ajudado bastante. E pode esperar mais convidados aí pra frente. A gente vai tentar trazer todo mundo. Mas é isso. Tamo junto. Valeu, falou.
Break my heart to see you love me again. And